Valeu, Júlio. Obrigado. Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, bom dia a todos. Queria ler com você o texto do Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Vou ler a partir do versículo 1. João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. O vento, ele sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Assegure-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitaram o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar. Santo, poderoso, gracioso Deus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante do Senhor, diante da sua palavra. Pedimos, Pai, que pela graça de Jesus nos fale, nos instrua, nos ensine, mais uma vez a respeito dos seus princípios eternos, Senhor. Consagramos esse tempo, esse lugar a Ti, e também consagramos os nossos corações a Ti, Senhor. Pedindo em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra. Mas mais do que isso, nos ajude a viver a sua palavra como discípulos de Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente tem conversado sobre transformação de vida, vidas transformadas. A gente tem refletido continuamente que o propósito do Evangelho em nossas vidas é a transformação das nossas vidas. Que não existe nada maior, nada mais importante, nada mais profundo do que o nosso processo de transformação. Esses dias eu conversava com alguém que não é daqui, mas que escuta as nossas reflexões. E essa pessoa disse assim para mim: pastor, todo tempo, quando eu estou andando em algum lugar e alguma coisa acontece, fora da minha expectativa, vem uma frase tua dizendo que o propósito de Deus para as nossas vidas não é a autorrealização, mas é a nossa transformação. E é sobre isso que a gente tem falado continuamente aqui. Que o propósito de Deus para a nossa jornada é a transformação. É a transformação. Com isso, a gente conversou sobre várias histórias importantes de transformação nessa série. Na semana passada, nós falamos sobre aquela mulher, conhecida como a mulher samaritana, que é um capítulo depois desse que nós lemos hoje. O texto que fala de uma mulher que tinha uma sede existencial, e que ela tentava saciar essa sede no amor, nos relacionamentos. E quando Jesus a encontra, ela já está no seu sexto relacionamento. Casou 6 vezes, já está no 6º relacionamento, e pelo que a gente percebe, a sede que ela tinha continuava dentro dela. Até esse momento em que Jesus a encontra e dá a ela o verdadeiro sentido da sua existência e traz a saciedade que ela tanto procurava. E o que nós vimos é que todos nós somos movidos por sede. Todos nós procuramos saciedade existencial. Na verdade, o que nos move, normalmente, é a nossa sede por felicidade, satisfação, sentimento de pertencimento, um propósito de vida. Mas quando a gente olha para a história da samaritana e para tantas outras histórias, o que a gente percebe é que essa verdadeira saciedade existencial, a gente não encontra em nada na sua vida, a não ser em Jesus Cristo, a não ser numa vida plena de comunhão e relacionamento com Jesus. Hoje eu queria ir para um outro assunto, uma outra história, que é a história desse homem conhecido como Nicodemos. Um dos homens mais conhecidos do contexto bíblico, um homem que tem uma história extremamente importante. E eu não sei se você percebeu, nessa aqui a gente não colocou a transformação, aliás, está o outro, é a outra imagem. Mas a gente não colocou nessa série a transformação de Nicodemos, nós só colocamos o encontro de Jesus com Nicodemos. Por quê? Porque a gente não sabe se Nicodemos foi transformado. O que a gente percebe na narrativa do texto é que ele teve um encontro intenso e impactante com o Senhor Jesus. Mas a gente não sabe se, de fato, a transformação aconteceu na vida dele. O texto, na narrativa do Evangelho, fala de duas vezes mais sobre a história de Nicodemos, quando ele luta no Sinédrio ali por uma questão a respeito de Jesus. Quando Jesus morre também, ele é um daqueles que está ali para recolher o corpo de Jesus. Mas se, de fato, esse Evangelho trouxe transformação, salvação à vida de Nicodemos, a gente não sabe. Mas tem uma questão importante. A conversa de Jesus com Nicodemos, ela fala sobre coisas essenciais para o nosso processo de transformação. A conversa de Jesus com Nicodemos é uma conversa de Jesus com a gente, sobre esse verdadeiro propósito e sentido da nossa existência, da vida, e sobre a vida de Deus em nós, sobre o que é uma verdadeira fé e uma vida com Deus intensa dentro dos propósitos do Deus eterno. Então, a primeira coisa é, quem é Nicodemos? Quem é Nicodemos? Porque sem entender a identidade de Nicodemos, dificilmente a gente vai discutir, entender o que está sendo tratado aqui. Nicodemos, no versículo 1, ele é um fariseu. Os fariseus, eles são um grupo dentro do judaísmo, e eles surgem justamente com o propósito de defender a lei, a obediência à lei, de refutar os falsos profetas, os falsos messias. E, na verdade, essa função, a princípio, é uma função nobre. Eles estavam ali no meio do povo, tentando manter uma consciência para que o povo obedecesse à lei e não caísse de novo, como foi antes do tempo do exílio. Mas eles tinham algumas características pessoais, os fariseus. Uma delas era um orgulho muito grande a respeito da identidade natural que eles tinham. Se você observar os fariseus, nas discussões intensas que eles tinham com Jesus, a todo tempo eles estão dizendo, nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Eles entendiam que, por linhagem, eles tinham o direito de serem chamados e vistos como pessoas privilegiadas e filhos de Deus. Ou seja, nós nascemos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Eles olhavam para as outras pessoas, para as outras classes, como para os samaritanos, como uma classe de pessoas inferiores. Então, há um orgulho muito grande nos fariseus a respeito da identidade deles. Quem eles são, né? Quem eles nasceram. A outra questão importante que marca a vida dos fariseus é como eles eram obedientes à lei de Deus. Assim, detalhe do detalhe sobre como guardar o sábado, e eles criaram lei em torno da lei, e lei em torno da lei, e uma das consequências disso é que a lei se tornou um peso na vida do povo de Deus. Porque ao invés de trazer equilíbrio, satisfação, a lei se tornou um método de cobrança intenso na vida das pessoas, em que a pertencer a Deus se tornou mais chato do que não pertencer. E talvez essa consciência, às vezes, que a gente tem de como lidar com a lei de Deus ainda está sobre nós. A gente não percebia que a lei, na verdade, nos traz vida. Ela nos liberta, ela nos devolve o sentido da vida. E tanto é que eles eram tão intensos nessa questão da perseguição que eles tinham um problema sério com Jesus. Eles entendiam que Jesus não guardava o sábado como deveria. Eles criticavam Jesus porque Jesus curava no dia de sábado, por exemplo. Eles tinham um problema que Jesus não obedecia a todas as tradições que eles criaram, das regras antes de lavar as mãos. Eles se tornaram pessoas chatas. Eles se tornaram perseguidores. Pessoas que viviam para apontar o dedo para todo mundo e para o defeito de todo mundo. Ainda bem que gente assim ficou só para aquela época, não existe mais hoje, mas eles se tornaram pessoas difíceis. E tem uma questão importante aqui sobre Nicodemos, porque o texto aqui no versículo 1 fala que ele era uma autoridade entre os fariseus. Ou seja, Nicodemos não é um fariseu qualquer. Nicodemos, ele é uma pessoa extremamente respeitada nesse mundo judaico e entre os fariseus. Nicodemos tinha um canal no YouTube, tinha mais de 1 milhão de pessoas seguindo ele. Ele era, assim, um sujeito, onde ele ia, ele já levava multidões, ele despertava a curiosidade de todo mundo, ele era o cara. E é interessante, porque quando o Tim Keller, ele lê a história de Nicodemos e a história da mulher samaritana, que é um capítulo, você vira ali, está o outro capítulo, ele fala que João, o apóstolo João, que está contando para a gente essa história, ele não colocou essas duas histórias tão perto por qualquer razão. Na verdade, ele fala que a gente precisa ler as duas histórias juntos. Por quê? Porque essas duas histórias, tanto a da samaritana quanto a de João, quanto a de Nicodemos, revelam pessoas sedentas, tentando encontrar sua identidade e o seu propósito de vida em alguma coisa. A mulher samaritana, ela está tentando buscar a sua salvação, o seu sentido para a vida, a sua saciedade, a partir do relacionamento conjugal. Nessa satisfação de algum desejo dentro dela. Mas quando a gente olha para Nicodemos, Nicodemos tem um negócio chamado de autossalvação. Nicodemos, ele entende que a sua identidade, aquilo que ele é, o valor da vida, está justamente na sua vida perfeita diante de Deus. Ele é o cara. Ele era um cara obediente, ele servia nos ministérios, ele pregava, ele tinha uma formação acadêmica extraordinária, ele se tornou uma pessoa rica, segundo a narrativa do texto. Ou seja, Nicodemos entende que tudo aquilo que ele é, ele mesmo construiu. Além de carregar essa mentalidade de que a sua identidade, o seu valor, vem daquilo que ele recebeu naturalmente. Ele é um filho de Abraão e é um cara que viveu perfeitamente a vida inteira debaixo da vontade, de acordo com a lei de Deus. E, na verdade, o Tim Keller fala assim, a gente não percebe aqui, seja de uma forma ou de uma outra forma, a gente está buscando um negócio chamado autossalvação, sentido para a nossa existência. É mais ou menos como aquela história do pródigo e do filho mais velho. A gente acha que o pródigo é o perdido, é a samaritana. É o cara que está tentando encontrar prazer na vida, mas a gente não percebe que o filho mais velho, que nunca saiu de casa, também estava perdido. E que na hora certa ele vai dizer para o pai, pai, cadê as minhas coisas? Eu sempre te obedeci, eu sempre fiz tudo certinho, eu sempre vivi de acordo com a sua lei. Assim, cadê aquilo que é meu por direito? Por direito. Ah, e é o que é extraordinário aqui nessa história, porque o que Jesus vai mostrar é que a vida de Deus e a vida com Deus não é nada que se tenha no sentido de mérito, mas que isso é uma graça de Deus. Que ter a presença de Deus, ser abençoado por Deus, ser filho ou filha de Deus, não está nem relacionado a um histórico extraordinário de vida que a gente tem, ou não, que essa identidade a gente só tem de fato quando nós estamos aos pés da cruz, e é Cristo que nos faz filhos e filhas de Deus, e Ele nos dá essa identidade que a gente tanto procura, às vezes, na realização dessas vidas, na nossa vida. Ah, então Nicodemos, fariseu, ele vai procurar Jesus. Versículo 2, narrativa do texto. E ele vai à noite. A maioria das vezes a gente coloca que ele foi à noite porque ele não queria ser visto por ninguém, e buscar Jesus para um fariseu do calibre do Nicodemos seria uma coisa assim escandalosa, porque Jesus já era um problema entre os fariseus. A gente não sabe por que ele foi à noite, pode ser isso. Alguns entendem que ele queria uma exclusividade, ficar sós com Jesus para uma boa conversa, mas à noite esse homem vai buscar Jesus. Quando ele está diante de Jesus, ele diz o seguinte, versículo 2, mestre, nós sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Essa fala de Nicodemos fala algumas coisas importantes aqui. Primeiro, mestre, ele está reconhecendo em Jesus uma autoridade que não era comum para a época. Para você ser chamado de mestre naquele tempo, você precisava passar por uma faculdade de teologia, você seria aprovado, e assim você poderia ser um mestre em Israel. Mas ele reconhece uma autoridade na pessoa de Jesus. E mais, a gente sabe que o Senhor vem de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não vier de Deus. Ou seja, ele viu alguma coisa, ele viu algum milagre. Na narrativa do The Chosen, a Simone me explicou que a Maria Madalena, antes de ser liberta por Jesus, ela teve encontro com o Nicodemos, mas isso não está na Bíblia, é a história que eles criaram. E que Nicodemos tentou expulsar os demônios de Maria Madalena, não conseguiu. Aí, depois, Jesus tem um encontro com Maria Madalena, liberta essa mulher, e Nicodemos viu a Maria Madalena liberta, e quando ele percebe que Jesus teve uma autoridade espiritual que ele não teve, ele fala, opa, tem alguma coisa de fato de especial na vida desse homem. A gente não sabe o que ele viu. O que a gente sabe é que alguma coisa extraordinária na autoridade espiritual que Jesus tinha impactou a vida de Nicodemos, que era um homem tão importante em Israel. E aqui eu coloco assim, essa observação sobre a fé de Nicodemos. Aliás, uma observação sobre a fé. Sobre a fé. Porque assim, Nicodemos crê em Jesus por aquilo que ele viu. Eu diria assim, a fé de Nicodemos é uma fé ainda externa. A fé de Nicodemos é uma fé óbvia. Por quê? Porque acreditar porque a gente viu não é difícil. Isso nem de fé, né? É uma evidência prática. E é interessante que Jesus, por vezes, não se encantou com a fé de muita gente. Alguém disse, eu achei interessante, comentando sobre esse texto, que Jesus não botou fé na fé de muita gente. E é verdade. Por vezes, Jesus olhou para pessoas que vinham atrás dele, e ele parou e falou assim, vocês só estão aqui porque viram, né? Foi multiplicado, milagre. Jesus não se encantou com esse tipo de fé, com esse tipo de multidão. Eu penso sobre isso porque a gente pode desenvolver na nossa vida, ainda falando sobre fé, uma fé que é óbvia. E por vezes a gente se depara assim, não, eu creio em Deus porque eu vi. Deus falou, Deus fez, eu ouvi de determinadas pessoas e eu não duvido de nenhuma das nossas experiências, eu não duvido que Deus atue hoje de maneira poderosa, não estou dizendo que isso não é verdade. Mas por vezes, hoje, conversando com pessoas, eu me deparo com muita gente frustrada com Deus. Por quê? Porque o Deus que eu vi fazendo todas as coisas, o Deus que o meu pai falou para mim, o Deus que um dia fez isso na minha vida, no momento que eu esperei, não fez como eu esperava. E isso gera um conflito, isso gera um conflito. Eu moro num condomíniozinho, quando eu mudei para esse condomínio, mudou uma família também, acho que umas 3 casas para cima. E eles têm um filho quase da idade do meu filho. E o Vitor logo se conectou com o menininho, eles se tornaram grandes amigos, e ele passou até a frequentar por vezes a minha casa, e ele tinha uma irmãzinha, menorzinha assim, uns 2 anos mais nova. E por um tempo eu chegava do serviço, quando ela me via, ela falava assim, tio, eu vou jantar lá com você. E ela jantava, a gente sentava na mesa junto, comia um lanche da tarde, e fazia o lanche junto, tal, eu achava muito engraçado, assim, ela sentava, tal, mas ela, menina do céu, tal, não, deixa ela comer aqui, vamos comer junto. E comeu algumas vezes. Esses dias essa menina precisou passar por uma cirurgia no cérebro e veio a notícia de que ela morreu. Aí você vai dizer assim, não, mas... E os pais? Não, os pais são pessoas de fé. Guardam o sábado, assim como nós. Portanto, existem momentos na vida, na jornada, que a gente vai se deparar com uma fé que não é óbvia. E por isso eu penso que a nossa fé, ela precisa passar por estágios. Sabe, há um momento em que a gente precisa crer em Deus e crer na presença de Deus, não porque a gente tem visto, mas porque há um milagre de Deus dentro de nós que nos convence a respeito da presença e do cuidado dele sobre a nossa vida, mesmo quando não é como a gente espera. E talvez esse seja o estágio do qual Nicodemos precisa mudar na sua fé. Ele vai precisar perceber a presença de Deus, não porque Deus fez aquilo que ele viu Jesus fazendo ali, mas porque Deus habita dentro dele. E o próprio Espírito de Deus comunica ao íntimo dele a respeito de que há um Deus que ele não vê, mas esse Deus é presente, esse Deus cuida, esse Deus enfrenta os desafios, e às vezes ele livra, às vezes ele nos ajuda, mas há uma outra fé profunda que precisa se desenvolver na vida de Nicodemos. Mas, sem dúvidas, a vida traz para a gente desafios que todos nós precisamos caminhar nesses estágios do nosso relacionamento, da nossa fé com Deus. Porque todo mundo que caminha numa fé óbvia, em algum momento vai se frustrar. Todo mundo que coloca a sua saciedade, o seu sentido em alguma coisa ou busca dessa vida, em algum momento vai se aproximar de Jesus e dizendo, Senhor, aonde o Senhor estava? Porque o Senhor não fez o que eu esperava. E aqui a gente encontra algumas questões aqui importantes sobre como Jesus trata esse homem. Versículo 3. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando Jesus fala aqui de reino de Deus, ele fala de uma questão muito importante para os judeus, porque os judeus, eles esperam o reino de Deus. Os judeus, eles têm uma expectativa de que quando Jesus viesse, ele tomaria o trono de Roma, e ele deixaria um mundo perfeito, e que a vida dos seguidores do Senhor se tornaria uma vida confortável, fácil, aqui e agora. Mas aí Jesus fala assim, olha, ninguém pode ver esse reino que já está acontecendo agora, se não passar por um novo nascimento. se não resetar, se não começar de novo. E a questão é, por que que Jesus está falando de novo nascimento e de reino de Deus? Por quê? Porque o reino de Deus não começa na restauração de todas as coisas desse mundo. O reino de Deus começa na restauração da minha vida. Eu tinha um professor que ele dizia isso sistematicamente. Ele falava assim, olha, a gente tem que perceber que antes de preparar a nova terra, Deus está preparando os habitantes dessa nova terra. Portanto, esse reino de Deus, ele começa na minha história, na restauração daquilo que eu sou, na minha restauração como seguidor de Jesus. Portanto, viver esse reino, desfrutar desse reino, é uma obra que começa na minha vida, na minha transformação, na minha jornada. Ah, e isso aqui, quando Jesus fala isso para Nicodemos, ele dá um bug, né? Ele fala assim, mas senhor, como assim nascer de novo? Que negócio é esse? Como que pode um sujeito da minha idade, com a minha história, entrar no novo, no ventre da minha mamãe, como que é isso? Não estou entendendo nada. É uma prova aqui de que conhecimento acadêmico não é necessariamente um conhecimento do reino de Deus e dos propósitos de Deus, porque ele sendo um cara renomado, porque Jesus fala assim, poxa, mas você, né, você com essa formação acadêmica não consegue entender essas coisas? Peraí, você dá aula, cara. Como assim? Aí Jesus continua, e ele diz assim no versículo 5, Jesus respondeu, digo em verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus começa a mostrar aqui para ele, para a gente, o que é esse novo nascimento. Primeiro, precisa nascer da água. A água normalmente aqui é usada nos rituais de purificação, limpeza. Ah, e do Espírito. O Espírito é a nova vida que o Espírito de Deus sopra em nós. Ninguém pode nascer de novo se não nascer da água e do Espírito. Ah, e ele deixa muito claro que esse nascimento não é uma obra natural. Porque os judeus, eles entendem que isso vinha da linhagem. Ou eles conquistavam pelos seus esforços a obediência à lei de Deus. Mas isso não é natural. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Interessante isso, porque não é esforço meu. Aí Jesus vai deixando isso ainda mais profundo. E ele olha assim para Nicodemos e fala assim, não te admires do fato de que eu digo para você hoje que você precisa nascer de novo. Porque o que Jesus está fazendo ali com Nicodemos é um absurdo. Você olhar para um cara da dimensão de Nicodemos e falar que ele precisa nascer de novo. Vamos pensar aqui, porque assim, falar isso da mulher samaritana, poxa, a mulher está perdida. Passou a vida tentando buscar sentido em alguma coisa fora de Deus. Mas assim, falar para um cara que é líder de ministério, falar para um cara que tem um testemunho pessoal intocável, falar para um cara que já é PhD na teologia bíblica, falar para esse cara que ele precisa nascer de novo, que ele precisa começar tudo do zero, poxa vida. Mas Jesus está ensinando aqui para ele, para a gente, que pertencer ao reino de Deus, pertencer a Deus, não é conhecimento teológico só. Pertencer ao reino de Deus não é simplesmente trabalho na igreja. Pertencer ao reino de Deus não é simplesmente acreditar em milagre. Aliás, quase todo mundo acredita em milagre. Não é só isso. Mas que pertencer ao reino de Deus é um milagre do Espírito de Deus em nossas vidas, em nossas histórias. E talvez a questão que se levante para a gente terminar aqui a nossa conclusão é, como eu então nasço de novo, como eu entro para o reino de Deus, como eu posso desfrutar dessa vida que só Deus pode me dar? Jesus termina essa conversa com Nicodemos apontando duas coisas. A primeira, creia que isso é uma coisa que só Deus é capaz de fazer na sua vida. Creia que só Deus pode fazer isso na sua vida. Porque a gente fala da samaritana, a gente fala de Nicodemos, mas nós somos assim. Nós achamos que em algum momento a gente vai conseguir, por meio dos nossos esforços, nos tornarmos filhos e filhas amadas de Deus. E Jesus fala no versículo 8, olha, o vento, isso é o Espírito de Deus, ele sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Primeiro, o Espírito sopra onde quer. O que ele está dizendo aqui é que esse negócio não é a gente que causa, é Deus que causa. Isso é uma ação do Espírito soberano de Deus que atua onde ele quer e ele está aqui agora e ele está agindo em outro lugar, mas isso aqui é uma ação soberana da prova, da manifestação do poder de Deus na vida de um ser humano. Não é natural, não é nosso. Só ele pode fazer. É óbvio que a gente corresponde à ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida a todo tempo e precisa, sim. Se a gente continuar olhando aqui a conversa, Jesus fala sobre a dureza do coração dos judeus. Que Jesus está dizendo, olha, vocês viram coisas, mas vocês não se abriram. Mas assim, a nova vida, a restauração da nossa história, O ser filho de Deus é algo que só Deus é capaz de fazer na nossa história. É só Deus é capaz de fazer na nossa vida. Quando João começa esse evangelho, no capítulo 1, ele diz assim, no versículo 11, ele veio para o seu, mas os seus não o receberam. É justamente isso que ele está dizendo. O Espírito de Deus já está tentando agir na vida de vocês há muito tempo e vocês não correspondem. Jesus disse diante de Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir você debaixo das minhas asas, com vocês, como a galinha reúne os seus pintinhos, vocês não deixam. Então ele veio para os seus e eles se endureceram. Mas aí ele continua dizendo assim, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, ou seja, não é filho de Abraão, não é filho de crente, nem pela vontade da carne de algum homem, ou seja, não é uma obra humana, não é o que a gente faz, mas que nasceram da vontade do próprio Deus. Ou seja, essa nova vida, essa transformação, é uma obra que só o Senhor Deus é capaz de fazer nas nossas histórias. E talvez a gente fale hoje aqui para pessoas que há tempo escutam a voz do Espírito, a sensibilidade do Espírito, e que se endurece, mas quando nós nos rendemos a algo extraordinário que Deus faz e pode fazer na nossa vida e na nossa história. Isso é uma obra soberana dEle. Segundo, essa nova vida nos toma quando nós olhamos seriamente para Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E aqui, para aprofundar essa história com Nicodemos, no versículo 14 e 15, Jesus fala um negócio muito estranho, que é uma história sinistra da Bíblia. E ele fala assim, ó, versículo 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Você lembra da história da serpente no deserto? Se eu não me engano, é Números capítulo 21. É mais um momento em que o povo de Deus começa a reclamar com Deus, que não está feliz, que era mais feliz no Egito, que queria voltar atrás, que queria voltar à vida que eles tinham antes. Aí Deus fica olhando, aí Deus, mais uma vez, né, manda um juízo diante daquele contexto de reclamação. Aí Deus manda umas serpentes, sinistra a história, né? E onde o pessoal anda, e onde eles estão, tem uma serpente, vacilou, você leva uma picada. Pessoal, você viver assim, tem cobra, tudo quanto é lado, você vai dormir, tem a cobra no pé da cama. Tinha serpente para tudo quanto é lado. Aí essas serpentes começam a morder as pessoas, e elas começam a morrer. O pessoal fica desesperado. E o que a gente vai fazer diante da mordida da serpente? Aí Deus fala com Moisés e fala assim, Moisés, vai lá, faz uma serpente de bronze, coloca ela no alto, e todas as vezes que alguém for picado pelo veneno da serpente, ele vai olhar para essa serpente de bronze e ele será liberto do efeito do poder do veneno no corpo dele. Sinistra a história, sinistra. Mas sabe o que está dizendo aqui, o que Jesus está dizendo? Primeiro, o veneno dessa serpente já está em todos nós. Ele é o pecado. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3 que um dia todos nós pecamos. E que a partir daquele momento, todos nós passamos a ser seres que morreram espiritualmente e que caminham para a morte eterna. Mas há uma saída para esse mal que nos afeta. Cristo. E o que ele está dizendo é que a nossa salvação de fato acontece, a nossa libertação acontece quando a gente olha para Cristo pendurado numa cruz. E que o sangue puro dele derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados nos dá vida e nos faz filhos e filhas de Deus. Portanto, essa nova vida, de fato, vem sobre nós quando nós olhamos para ele e ele nos lava por meio do seu sangue e nos dá essa nova vida para que a gente possa viver, então, essa nova história. E ele termina esse texto assim, escancarando Jesus, que essa obra da cruz, ela não se limitava àquela nação de Israel. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, todos aqueles que de fato olham para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida são libertos do poder do pecado, do veneno e recebem dele vida. Vida eterna. E não uma vida só para a eternidade, mas uma nova vida agora, hoje. Hoje Deus nos dá uma nova vida através de Cristo Jesus e nos conecta com a eternidade. Eu queria concluir com algumas reflexões aqui sobre essa história. Primeiro, a história de Nicodemos é uma história sobre identidade. Por quê? Porque Nicodemos entendeu que o que fazia dele um cara importante, um sentido na vida, era o fato de que ele era fariseu, filho de Abraão. Mas aqui, de repente, a gente se depara por vezes com um conflito que é o nosso. Por quê? Porque, às vezes, a gente confunde aquilo que nós fazemos com aquilo que nós somos. Percebe? A quem é você, William? Não, eu sou pastor, eu sou marido, eu sou profissional, eu sou empreendedor de sucesso. Eu sou mãe, né? eu sou pai. Ah, eu sou alguma coisa assim. Todos nós podemos, na nossa jornada, confundir aquilo que nós fazemos com aquilo que, de fato, nós somos. Sabe qual é o problema disso? É que aquilo que, por vezes, a gente tem dado sentido na nossa existência sempre vai nos frustrar. É uma realidade. Às vezes eu percebo, e essa semana, quando eu refleti na história da Samaritana, eu mesmo paro diante de alguns ídolos que eu começo a construir na minha vida. E às vezes eu fico parado pensando assim, mas por que eu fiquei tão chateado com isso aqui? Sabe por quê? Porque, por vezes, eu tentado encontrar a minha identidade nas questões do meu ministério. Percebe? Mas uma coisa extraordinária. Aquilo que, por vezes, a gente tem colocado como que vai dar sentido e valor pertencimento à nossa existência, nunca nos dará a saciedade que a gente tanto procura. E é por isso que João faz questão de dizer aqui que Deus deu-nos o poder de sermos filhos de Deus. Por quê? Pela nossa carreira? Pelo que nós somos ou conquistamos nessa vida? Não, não. Isso é graça de Deus. Quando nós olhamos para Jesus e Senhor, como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele nos faz filhos de Deus, independente do nosso desempenho nessa vida. Uma das coisas mais extraordinárias a respeito do ministério de Jesus é o fato de que, quando Ele foi batizado, Ele sai do tanque de batismo e Ele não tinha feito nada, mas a voz do céu já vinha dizendo, você é meu filho amado e eu amo você. Mas por quê, Pai? Porque eu sou um profissional de sucesso? Eu não fiz uma pregação ainda. Eu não fiz um milagrezinho assim, não, não, eu quero dizer para você que você é meu filho e eu te amo, independente dos resultados da tua vida, porque eu decidi amar, e isso é uma decisão graciosa de Deus. Portanto, primeiro, a história de Nicodemos nos faz refletir sobre a nossa identidade. Se a gente tentar encontrar identidade nas conquistas dessa vida, nós sempre nos frustraremos. Se nós nos colocarmos aos pés da cruz, nele, no amor dele, nós encontramos aquilo que nós de fato somos. Nós somos filhos e filhas amados de Deus. Segundo, entenda esse tempo do reino de Deus. Isso aqui é uma questão muito importante. É porque a gente, por vezes, está lutando numa expectativa de que o reino de Deus vai se estabelecer hoje e agora. Não, a gente tem que lutar, acima de tudo, por questões... Não, não. A gente precisa entender que o reino de Deus precisa começar na minha vida, na minha história. Por isso que é necessário nascer de novo. Por isso que Jesus fala assim, ó, não fica assustado pelo fato de eu te dizer que você precisa nascer de novo. Por quê? Porque esse reino precisa começar na minha vida, na minha história. Eu desfruto, de fato, dessa nova vida em Cristo, quando o Espírito dele vem habitar em mim, e eu me rendo a esse Espírito todos os dias da minha vida, me tornando um ser humano que vive submisso ao reino de Deus, à vontade de Deus. Portanto, isso começa na minha transformação. A nossa maior luta hoje não é externa, a nossa maior luta é interna. O problema desse mundo não são as forças políticas, o movimento LGBT. O problema do mundo, antes de tudo, sou eu. Eu preciso ser transformado. E à medida em que eu sou transformado, o mundo pode ser transformado hoje, agora. Portanto, entenda onde começa esse reino. E esse reino precisa começar no íntimo do nosso ser. E terceiro, para a gente fechar, tenha essa consciência missional. É interessante que quando a gente olha para a história de Nicodemos, a gente percebe um homem que entendeu que pertencer ao reino de Deus era, antes de tudo, um privilégio. Opa, eu sou filho de Abraão, eu sou obediente à lei de Deus. Então, assim, eu sou um sujeito privilegiado nessa vida, não, não. Antes de tudo, ser filho de Deus é uma missão. Porque quando Deus chama Israel e começa a ensinar Israel sobre os seus princípios e valores eternos, Ele começa a falar com aquela nação, olha, o que eu estou fazendo em você é para usar você agora como sacerdote desse mundo. E a gente precisa sair daqui com essa consciência missional. Essa nova vida em Cristo nos dá um monte de privilégio. E muitos deles a gente só vai desfrutar em plenitude quando a gente estiver lá com Jesus. Não é isso? O novo céu e a nova terra. E logo, logo vem. Mas enquanto nós estamos aqui, a nossa nova identidade em Cristo nos dá uma missão. Manifestar o reino de Deus. Ser uma manifestação do caráter de Cristo, Jesus, o nosso Senhor, aonde Ele tem nos colocado. Que Deus nos ajude a ter a identidade nele e a viver essa identidade manifestando o caráter dele, aonde ele tem nos chamado a servir. Seja assim, em nome de Jesus. Amém. Fica em pé.